Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Rumo Desportivo, desta vez dedicado ao Dark Kayak Club. Recebemos como convidados o atleta Ricardo Esteves, a treinadora Abril Martínez e o presidente Américo Castro. Bem-vindos e bem-vinda ao programa. Estamos a falar de um clube que no último mês esteve em destaque nas primeiras pagaiadas, uma prova importante no que diz respeito à canoagem de formação. Em Prado, alcançou um segundo lugar na final nacional de K1 através de Gustavo Martins, mas esteve representado por mais atletas. Abril, bem-vinda ao programa. Como treinadora, de que forma é que olha para este percurso que a formação do Dark tem tido e, em particular, para esta última prova em que, em termos coletivos, ficou no 16º lugar?
Nós ficamos muito contentes da posição que teve agora o clube. Como estas categorias mais pequenas, como o nome indica, a prova é as primeiras pagaiadas, o clube fica contente, sim, pela posição, mas não estamos muito interessados em que ser campeões nas primeiras pagaiadas. Nas categorias mais novas, o que interessa, no que estamos mais preocupados é que os atletas se divirtam, passem bem. Estas categorias, esta prova em especial, é uma prova destinada a atletas que só começaram nesta época desportiva. Então, são atletas que não dominam completamente a sua embarcação. Muitos dos que participaram agora, dos nossos, são atletas que começaram no verão. Então, tem muita pouca prática.
É o primeiro impacto competitivo.
Sim, e nós evitamos, ou tentamos o máximo, mas é uma coisa um bocado complicada por causa do próprio atleta e dos pais, mas nós tentamos lhes tirar a carga de sentir que já é uma competição mais séria, quando só começou agora na nossa vida desportiva, não, porque muitos deles são praticantes de outras modalidades, vêm de outras modalidades, ou praticam assim, são miúdos ativos, mas sempre que sabem que vão para uma competição, pronto, há essa pressão, não é? Mas nós tentamos que tomen esto más como una brincadeira, un juego, va a ser un desafío, un nuevo desafío. Y también en las primeras pagalladas también participan atletas que es la primera vez que compiten. Esto es interesante se calhar especificar un bocadinho más. Tenemos tres tipos de embarcación, ¿no? En la canoagem. Tenemos kayaks, canoas e pranchas. Por exemplo, o menino que mencionava, o Gus, ganhou na categoria de capa e foi ele realmente só começou no verão a praticar canoagem em geral e começou com um kayak. Mas havia outros atletas que participaram em canoa e esses atletas já em anos anteriores, já estão alguns deles, a maioria, todas as canoas já desde o ano passado, anos anteriores, praticavam kayak. E só neste ano começaram com a canoa. A mesma coisa com os atletas que competiram em prancha. São atletas que já competiram primeiras pagaiadas de kayak, competiram primeiras pagaiadas de canoa e só nesta época desportiva começaram com a prancha, ou a subcanoa, o nome oficial desse.
E, Abril, até que ponto é importante haver um momento competitivo tão cedo no seu percurso, seja numa vertente nova ou seja mesmo numa modalidade nova para quem abraça agora a canoagem em geral? serve também para reter esse talento que chega, ou seja, uma coisa é experimentar, outra coisa é esses atletas darem continuidade.
Sim, sim, isso. Realmente os meninos ficam entusiasmados, alguns ficam angustiados, mas a verdade é que é uma mistura, ou o Ricardo poderá dizer melhor, não é?
Como atleta, já vai falar.
Mas é um misto de estar com nervos da competição, mas também eles gostam, eles querem mostrar que agora, já tem algum domínio sobre essa embarcação. E para mais que a canoagem é um desporto que precisa de muito equilíbrio, que o atleta desenvolve seu equilíbrio. Então, eles querem mostrar que já tem equilíbrio sobre a sua embarcação. Sim, é uma forma de les motivar para continuar. E há meninos muito competitivos, isso também é certo.
Temos connosco o Ricardo, Esteves, que é um atleta de 15 anos, que está também a fazer um percurso interessante na paracanoagem. Já vamos falar das últimas provas. Antes disso, e aproveitando a boleia, digamos assim, das primeiras pagaiadas, como é que recordas a tua primeira prova?
A minha primeira prova foi um desafio muito grande para mim, porque ainda não dominava nada a embarcação, tinha muita dificuldade em equilibrar-me e acabei por não terminar a prova e virei a meio da prova e desisti porque não tinha esse instinto competitivo que hoje em dia tenho.
Desististe dessa prova, mas não desististe da canoagem?
Não desisti da canoagem, continuei a praticar e aperfeiçoar a técnica e hoje em dia já consigo dominar melhor a minha embarcação.
O Ricardo Esteves foi recentemente vice-campeão em KL200 e KL500 metros no Campeonato Nacional de Regatas de Linha em Montemor-o-Velho e foi segundo e terceiro, respectivamente, na Taça de Portugal no mesmo local, nessas distâncias que referi. Ricardo, olhando para estas prestações, pode-se dizer que a época tem sido positiva?
Sim. Para mim, a primeira época a competir como KL2 foi muito positiva para mim, mesmo que eu não ficasse totalmente satisfeito porque queria ter ganho. Mas como estou a competir contra mais velhos que eu, acho que fiz uma boa prestação.
Portanto, acabaste por, numa primeira temporada nesta nova categoria, superar as expectativas que tinhas?
Sim, totalmente.
O que é que muda nesta nova categoria em comparação com o que fazias anteriormente?
Este tipo de categoria muda em termos que antes havia uma única categoria para todos os atletas com limitações e este tipo de categoria muda no termo de não ter marcha nem controle do tronco. Então metem todos os atletas com limitações a esses níveis na mesma categoria.
Portanto, acaba por ser mais justo, no teu entender.
Sim.
Abril, conhece bem o percurso do Ricardo que temos connosco. Como é que olha para esta evolução? O Ricardo já referiu que na primeira prova foi forçado a desistir, mas se olharmos para os resultados mais recentes, essa desistência inicial não afetou o seu percurso.
É o que dizia nas primeiras pagaiadas, começaram há pouco tempo com a sua embarcação, temos nervos de virar. Uma coisa que nós decimos, se viras, não desistas. E realmente eles tentam, mas depois, pronto, acaba por em algumas circunstâncias, não há mais remédio senão desistir. Tá? E está tudo bem para nós. Nunca dizemos, tens que... Senão, por eles próprios vão e lutam para fazer a coisa. O Ricardo dizia que ele mudou de categoria e isto é interessante. Tem KL1, KL2, KL3 e o Ricardo atualmente está em KL2. Ele tem dificuldade para transmitir força com as suas pernas.
Estamos a falar de categorias da paracanoagem.
Sim. É o que explicava o Ricardo agora. Já está, é mais específico da limitação física que tem o Ricardo.
Temos também connosco neste programa o presidente do Dark Kayak Club, Américo Castro. Olhando para aquilo que já fomos referindo neste início de programa, e não foi por acaso que começámos com a vertente da formação, porque há outras vertentes, naturalmente, e vamos explorá-las ao longo do programa, mas há um orgulho especial por parte do Dark Kayak Club de ser a casa de muitos atletas ligados à canoagem?
Em primeiro lugar, agradeço o vosso convite e de nos dar esta visibilidade. Efetivamente, o Darkea Clube é um clube de formação, por excelência, sempre foi, embora tenha atletas olímpicos e atletas de alto rendimento e atletas na seleção nacional. Aquilo que com que se preocupa é com o bem-estar dos atletas, como dizia Abreu. O que nos interessa a nós é que os miúdos sejam felizes a praticar um desporto que gostam e com hábitos de vida saudáveis. Se com, para serem felizes, também quiserem ganhar umas provinhas, nós também fazemos o esforço e também os orientamos no sentido de conseguir alcançar os objetivos.
Há, por vezes, alguma dificuldade em perceber o momento certo de transição? Ou seja, aqueles jovens que estão a praticar, ou mesmo crianças, a praticar a canoagem de uma forma recreativa e depois passar para a vertente competitiva, até mesmo para o alto rendimento. Como é que se faz essa gestão?
Eu vou deixar alguma destas partes, um modelo, para abrir falar. Mas há várias etapas. Aprender a competir já é um penúltimo estádio e já é para atletas com 17 ou 18 anos. Portanto, a primeira fase nas idades mais tenras, digamos, entre os 6 e os 9 anos, é porque eles se divirtam. Portanto, que eles vão para a água, se divirtam, dominam o meio e é assim uma forma de motivação, a par com estas competições que eles necessitam. E depois vão aprender a treinar, vão aprender a competir e depois vão fazer a competição propriamente dita, que já é um estádio de sénior. Até lá há um percurso que é adequado a cada escalão etário, de forma a que tenham uma formação e um desenvolvimento harmonioso. Essa formação é essa a nossa preocupação.
Abril, do ponto de vista mais técnico e de orientação, já que lida diariamente com estes jovens, como é que se faz essa transição? Depende também de cada atleta, ou seja, não há uma idade certa, porque depende da prestação, do rendimento, da vontade de cada jovem, e os jovens são naturalmente diferentes.
Nós nos guiamos por um modelo de desenvolvimento esportivo, que é um modelo mundial, que não é só o nosso clube, de facto é um modelo que se aplica em todos os esportes que têm uma especialização mais tardia, que é o modelo DALP, desenvolvimento do atleta a longo prazo. E é o que já Américo mencionava, se começa com os mais pequenos dentro da canoagem. As categorias que temos são desde mínimos, menores, iniciados, infantis, cadetes. E realmente cada uma dessas categorias, desculpa, tem 2 anos, são cadete, por exemplo, cadete primeiro e segundo ano. Ricardo é cadete segundo ano. É só a partir por aí dos infantis segundo ano para alguns, mas já em cadetes, em que começa a haver, da nossa parte, uma preocupação mais direcionada a algum tipo de especialização. De facto, é infantil, quando podem praticar, por exemplo, alguém que começou com kayak, que é o mais habitual dentro da canoagem, realmente a maioria dos clubes nacionais começam com kayak. E quando chegam a infantil, é que podem começar com canoa. Mas isso não é especificamente uma especialização. Ainda não estamos a pensar em especialização.
Portanto, canoa com um joelho apoiado na embarcação e, no caso do caiaque, é totalmente sentado.
Sim, completamente sentado. E o mesmo caso para o subcanoa, a tal prancha. Essa preocupação... Essa etapa, que dentro do modelo DALP, é treinar para ganhar, treinar para competir. Até cadete primeiro ano, ainda estamos a falar de treinar para melhorar. É a ideia. Então, claro que existe, vão a campeonatos, compitem, ganham medalhas, primeiro lugar, estão interessados nisso. Mas não é nem a preocupação específica de nós como treinadores, nem é adequado para ter uma especialização temprana para uma criança, não.
Portanto,
não,
em média, a passagem do treinar para desenvolver para treinar para ganhar faz-se em que idade?
Cadete, já.
Estamos a falar de que idades?
15, 16, 17, já nesta. para essas idades que já estamos a falar, de treinar para competir.
E é fácil explicar isso aos encarregados de educação? Ou nem sempre é?
Não, pais, porque não é fácil. Para, afortunadamente, nós temos a fortuna de que temos pais que são, percebem bem, alguns não, alguns gostam. Eles, desde muito pequeninos, já estão querendo que o filho seja, não sei, campeão, preocupados como se fosse já uma competição de grande exigência, de grande nível.
Como é que se combate isso?
Quando o menino está à vontade, se ele está feliz, depois o pai como, bom, se ele está feliz, e então ele fica mais calmo, os pais. Isso pode ser a luta, em casa podem lhe transmitir isso. Não é que, mas é importante também que não fique aqui, estes lhes deixam assim como seja, não. Não, se é sempre... diria eu que incentivar o desafio pessoal, que os meninos fiquem entusiasmados e felizes porque superam um desafio próprio. Isso sim, mas não simplesmente por ganhar, é o mais importante. Vamos, tens que ganhar, tens que ser o medalhado.
Portanto, não. O objetivo que tem é que a ambição não se transforme numa obsessão.
Sim, e que seja um desafio pessoal, que são, o Ricardo diz um bocado, estou muito mais satisfeito porque agora, com relação ao que eu era, agora sou diferente. Se calhar ainda não está aí no topo, não, mas ele está mais satisfeito com o seu próprio desenvolvimento, com os desafios que agora ele tem vencido.
Já falámos de algumas vertentes da canoagem, mas aproveitando esta questão, quantos atletas é que neste momento estão integrados no clube e quantas vertentes é que o clube tem à disposição?
Nós temos vários números porque nós temos vários projetos. DKC de Viana, nós dizemos DKC de Viana, é Dark Kayak Clube, porque o diminutivo é esse, e também para as pessoas perceberem que Dark fica em Viana do Castelo, muitas vezes não sabem. Movimenta acima de 3 mil praticantes por ano, das escolas, um grande número, daqueles que querem fazer um desporto mais recreativo, e a nível federado nós temos tido uma rácio de 80 atletas federados. Pronto. E depois também temos...
Por ano?
80 federados por ano, e porque aqui também, nestes números também entram... miúdos com discapacitação, dificuldades, portanto, deficiência a nível intelectual e motor. Porque há várias instituições, IPSS, que trabalham connosco, como a PPA-CDM, associações de paralisia cerebral, etc. Pronto. Portanto, nós temos um largo espectro relativamente ao número de praticantes que movimentamos. Temos a área da competição, temos a área... competição e formação, temos a área de formação escolar, porque há um projeto, que é o projeto Náutica das Escolas, em que todas as escolas, em termos curriculares, passam, uma das modalidades porque passam nas aulas de educação física é a canoagem, e depois temos essa área da deficiência.
Portanto, isso que é algo muito característico de Viana do Castelo, tendo em conta a geografia do território, porque se formos a outras cidades, vizinhas até, não há essa prática de modalidades aquáticas, vamos designá-lo dessa forma, nas aulas de educação física.
Sim, não, isto é um projeto único, é um projeto até ganhador.
Daquela que é atualmente Cidade Europeia do Desporto.
Sim, isto foi o desenvolvimento de uma ideia do professor Hernani Lopes, que foi ministro do Mar, que trabalhou o tema, o cluster, relativamente à economia do mar, em que ele defende que as cidades do litoral devem estar vocacionadas, ter uma vocação marítima. Pronto. E a parte do desporto náutico é realmente uma parte importante. E então, na altura, o presidente da Câmara, o engenheiro José Maria Costa, e o vereador de desporto, o engenheiro Vitor Lemos, abraçaram esta causa de fazer um centro de mar em Viana do Castelo, onde estivesse a náutica das escolas. Curioso é que o engenheiro José Maria Costa, neste momento, é secretário de Estado do Mar, portanto, estas políticas à parte, que eu não entro em questões políticas, mas efetivamente foram as pessoas que tiveram esse esforço de ser pioneiros num projeto que engloba quatro modalidades: a canoagem, o surf, a vela e o remo, do qual nós temos a parte da canoagem, e foi assinado um protocolo com todos os agrupamentos escolares do Conselho de Viana do Castelo, em que a nossa tarefa é prestar o serviço, prestar aos alunos a possibilidade deles terem a parte da disciplina, digamos, de canoagem. A Abril Martínez é a coordenadora do projeto da Náutica das Escolas relativamente à canoagem, além de ser técnica dos miúdos, que vai desde a iniciação até cadetes.
Falava dessa questão relacionada com o desporto adaptado, com a paracanoagem. O Dark Kayak Club também apostou, ou soube apostar, numa altura em que havia uma carência relacionada com essa vertente da canoagem.
Sim, havia, já. A paracanoagem, neste momento nós temos um modelo relativamente à paracanoagem, que é a paracanoagem inclusiva. Ou seja, o Ricardo faz as provas ditas da paracanoagem e faz as provas que não são ditas da paracanoagem. E treina com todos os outros atletas que não são da paracanoagem. Portanto, da idade dele. Portanto, é numa perspectiva inclusiva. Na altura, a primeira prova que ele participou nem sequer foi uma prova de paracanoagem, na prova que ele virou. Era uma prova que não era feita para miúdos de paracanoagem. E foi por isso que ele, nessa altura, achou que não tinha condições para continuar, porque efetivamente tinha essa dificuldade. Nas provas de paracanoagem, por exemplo, por acaso, nunca abandonou uma prova. E só para acrescentar outra coisa relativamente ao Ricardo. Na paracanoagem não há escalões em termos de idade. O Ricardo, desde os 11 anos, que compete com atletas com 20, 23, 25, 30, 40...
Tal como ao surf e com a Marta Passo, que é de Viana do Castelo.
Sim, por exemplo.
Acontece a mesma
exatamente,
coisa.
Exatamente, exatamente. Portanto, ele é vice-campeão nacional, já no ano passado foi vice-campeão nacional.
Absoluto.
Absoluto. E é o atleta mais novo que está lá a competir, portanto.
Ainda bem que fala nessa vertente. Voltando ao Ricardo, como é que é olhar para a linha de partida e ver os atletas bem mais velhos que tu?
Sinceramente, fico um pouco com medo do que eles possam fazer, porque eu sei que eles à partida me ganham, mas eles também estão sempre a treinar e a melhorar, portanto é sempre difícil para mim saber se consigo ganhar ou não. Infelizmente não tenho conseguido ganhar, mas já tenho conseguido ir aos pódios, e ir aos pódios com atletas mais velhos do que eu é muito importante para mim, e já tenho muitos anos, já adquiri experiência, e quando chegar a idades próximas das deles, espero conseguir-lhes ganhar.
E como é que olhas para esta diferença que há pouco o Américo falava, de por vezes competires com outros atletas e outros atletas do designado desporto regular, e depois outras vezes competes na paracanoagem?
Eu acho que é importante também para poder estar um bocado com atletas da minha idade, do meu nível, e sinto-me incluído, assim acho que faço isto da melhor forma, porque assim consigo estar nas duas vertentes, e também como são as provas dos atletas não da paracanoagem, são mais longas, e assim também é como um treino para mim, por exemplo fazer 6 km ou fazer 200 metros, são provas completamente diferentes, e para mim isso também é importante, variar um pouco o tipo de provas para adquirir experiência e treino.
O facto de não haver escalões etários na paracanoagem ou nestas vertentes da paracanoagem demonstra que ainda há um certo estigma dos encarregados de educação, da sociedade, em colocar os jovens com algum tipo de deficiência no desporto e na canoagem em particular?
Eu não vejo assim. Tem havido, por exemplo, o Comitê Olímpico Paralímpico fez no passado dia 7 Não já moro uma grande festa com a paracanoagem, tentando captar com a paracanoagem, não, com todos os esportes para pessoas com deficiência, para tentar captar atletas para as modalidades, não é? Neste momento, creio que há alguma felicidade do clube ter sido procurado pelo Ricardo, pelo Lucas Borges, que também é vice-campeão nacional, mas em KL3. Tivemos já um miúdo, João Fernandes, em KS1, que foi campeão nacional. Pronto, temos essa felicidade de sermos procurados, portanto, mas num passado não muito distante tivemos um atleta que queria praticar para canoagem e não havia condições. Portanto, ele andava num caiaque de mar, num surf ski, tinha duas próteses, porque tinha amputação dos membros inferiores, e com água salgada, e embora nós o desaconselhássemos, ele sempre gostou de fazer as coisas dele, e efetivamente as próteses, que eram muito caras, não resistiram, e ele desistiu da modalidade. Os apoios relativamente à paracanoagem não são muitos. Temos tido alguns apoios do IPDJ, tivemos um ano que foi importante, mas não para a paracanoagem, portanto para a canoagem, para a deficiência intelectual e motora não competitiva, para a canoagem, para a deficiência, eu costumo dizer que nas redes sociais há muitos likes para tudo o que é deficiência, mas posso lhe dizer que para apoios até hoje foram zero. Portanto, tem havido um grande esforço por parte do clube, um grande esforço financeiro por parte do clube, para conseguir adquirir as embarcações que sejam competitivas. E depois os atletas também fazem. O Lucas Borges teve que comprar o barco dele. O barco do Ricardo Esteves é um bom barco, é um barco de topo, mas para a categoria dele, com certeza, já necessita de materiais mais nobres na embarcação, e nós não temos essa possibilidade. Portanto,
tem muitas vezes de ser os próprios atletas ou os encarregados de educação?
Não, no nosso caso concreto foi o atleta, e porque é um atleta de 23 anos que comprou a embarcação. No caso do Ricardo, foi o clube que comprou a embarcação. E temos mais três embarcações lá para canoagem, que teve de ser o clube a investir e a adquirir, porque não se consegue. É muito difícil, é um mundo... As pessoas podem pensar que é um mundo fácil porque, olha, é para as pessoas com estas limitações e tal, mas a verdade é que no concreto, no real, é muito, muito, muito difícil. Não há, praticamente não há apoio. Aliás, pode-te dizer que para a canoagem até hoje, apoio zero. Portanto, mais baixo que isto não há. Pronto, mas... Portanto, a vida do clube não é só feita...
Mas isso limita, por vezes, a ida a certas competições.
Neste momento, é assim, nós, por exemplo, para o Ricardo podia, à semelhança dos outros atletas que a Abril falou, que nós temos como modelo de formação, também, de os atletas para passarem por várias, por todas as embarcações e por muitas especialidades. O próprio Ricardo faz também slalom. Não existe para canoagem de slalom. Estamos a falar de águas bravas. Portanto, ele faz slalom em águas lisas, porque é um campeonato nacional.
Não há atividades homologadas pela Federação de para canoagem na vertente de slalom?
Não, neste momento não. Há para Esperanças, porque vai até cadetes, que é o caso dele, mas nós tivemos no outro dia a segunda prova das Esperanças. Foi uma surpresa, porque nos meteram em águas bravas e o Ricardo teve que ir para as águas bravas e pronto, e foi, não é? Pronto. Portanto, os atletas passam todos por várias especialidades na sua formação, inclusive os atletas de paracanoagem. Portanto, agora, os atletas que não são de paracanoagem, nós temos embarcações de caiaque, de canoa, o subcanoa, para eles. Para a paracanoagem só temos caiaque. E, por exemplo, seria muito interessante que ele fizesse a canoa polinésia, porque estamos a falar de uma especialidade olímpica também. Que o Ricardo faz. o melhor representante português, que foi medalhado nos Jogos Olímpicos português, é o Norberto Mourão, faz canoa polinésia. Quem nos diz que o Ricardo não será melhor em canoa polinésia que em caiaque? Mas nós temos efetivamente meios, porque temos canoas para os atletas que não são de para canoagem, mas para a canoagem só temos um tipo de embarcação, por exemplo, o que realmente os dificulta na sua progressão.
Falou nas Olimpíadas, neste caso nos Jogos Paralímpicos. Ricardo, ainda és muito novo, naturalmente, mas tens essa ambição de um dia ir aos Jogos Paralímpicos?
Claro, tenho a ambição de um dia ganhar os Jogos Paralímpicos. Esse é o meu sonho e desde pequeno que estou a treinar para isso. Espero que chegue esse dia.
Quando é que esse dia poderá chegar?
Daqui a uns anos. Ainda não estou suficientemente preparado e equilibrado com o nível dos meus adversários.
Portanto, 2028, 2032...
Talvez.
O tempo dirá. Abril, quando há uma expectativa destas de um atleta, é preciso acalmar um pouco os ânimos, naturalmente, mas tenta-se também, de alguma forma, alimentar o sonho.
Sim, é uma grande responsabilidade, não é? Sentir assim é um peso, é um compromisso com alguém que deseja, que quer, e que é notório que o Ricardo... Interessante dizer que a embarcação do Ricardo é própria de para canoagem, mas ele tem o domínio de uma embarcação para um atleta... Do resto dos atletas, um atleta dito normal, ele consegue se equilibrar num caiaque que qualquer outro cadete, portanto, ele só que como ele custa, transmitir força com as suas pernas, que na canoagem é uma parte muito importante também, a utilização de todo o corpo, então ele fica mais complicado, não é? Mas ele tem o domínio de essa outra embarcação. Claro, não na embarcação adaptada, mas a outro tipo de caiaque que ele também domina.
Também já está adaptado.
Sim.
A verdade é que o Dark Kayak Club já teve um atleta nos Jogos Olímpicos, e falo do Antoine Launay, em 2021 em Tóquio. Como presidente do clube, Américo Castro, quão importante ou quão dignificante é olhar para uma convocatória da Seleção Nacional para os Jogos Olímpicos e ver o nome do Dark Kayak Club?
Pois é importante. O mais importante é que nós passamos a ser um clube olímpico e a integrar os valores olímpicos, que são a amizade, o respeito e a excelência. Portanto, a partir do momento em que nós conseguimos ajudar a Federação, porque ele não correu pelo clube, ele corre pela Seleção Nacional, ajudar a Federação...
Mas corre pelo que fez no clube.
Claro, pronto, nós tem a formação, os atletas vêm de todos os clubes, não é? Na sua maioria, que trabalham para que eles consigam esses objetivos. E pronto, integramos, o mais importante é que nós conseguimos integrar esses valores, que são valores que agora estão disseminados por todos os atletas. Pronto, porque o ideal olímpico é um ideal de cidadania e essas são efetivamente as nossas preocupações. Portanto, como dizia a Abril, os nossos atletas são treinados desde miúdos com os treinos adequados ao seu nível etário, às suas capacidades, trabalham, muitas vezes não sabem que estão a trabalhar porque a parte de motivação e de divertimento faz com que eles vão progredindo na modalidade sem acusar grande esforço. Pronto, e tentar depois que eles consigam chegar ao mais alto nível, aos campeonatos da Europa. Nós temos estado regularmente em campeonatos da Europa e do mundo, em várias especialidades, pronto, e tentamos sempre... Nós somos provavelmente o único clube do Conselho de Viana do Castelo que conseguiu levar um atleta aos Jogos Olímpicos. Claro que não vou dizer que isso não é não é algo que nos satisfaça e que nos faça sorrir e que fique os olhos do clube, não é?
Um clube que trabalha tanto a base, olhar para o topo da pirâmide é um sinónimo de quê?
Pois, mas o topo da pirâmide é o resultado do trabalho de base. Portanto, se fizer um bom trabalho, não é preciso ter pressa. Isso foi, acho que foi a ideia que a Abril teve de transmitir. Não é preciso ter pressa, não é preciso estressar os miúdos, não é? É preciso que é que, dentro de cada nível etário que eles têm, dentro do seu grau de desenvolvimento, as solicitações que ele necessita para progredir e para ter uma carreira desportiva sejam as mais eficazes. Há estudos que indicam que os medalhados olímpicos não são atletas que na sua formação tiveram grandes resultados. São atletas que, para ser olímpicos, não levam grandes lesões. Portanto, atletas que precoces, por exemplo, na Alemanha, não, se há um atleta cadete que tem tempos similares aos dos júnior, simplesmente encostam, porque sabem que ele trabalhou mal, que ele vai ter lesões, que não é um atleta que lhes interessa. Isso acontece muito na Alemanha. Portanto, o que interessa é que eles estejam bem formados e quando tiverem bem capacitado, a sua estrutura morfológica esteja bem constituída, aí sim já se pode continuar a treinar para que eles pronto, consigam estar ao mais alto nível.
Falei da situação do Antoine Launay, que teve esse momento de brilhantismo de chegar aos Jogos Olímpicos, mas depois decidiu terminar a carreira internacional. Publicamente o atleta já falou sobre o assunto, referindo que o esforço que teve para chegar aos Jogos Olímpicos seria complicado de replicar no novo ciclo olímpico, tendo em conta os apoios, o esforço que é necessário ter, sacrificando a vida pessoal. Na ótica de presidente do DARC, como é que olha para esta situação? É preocupante, de alguma forma.
É, mas eu também reflete o estado a que chegamos, não é? Ou antes, ou o estado a que ainda não chegamos.
Ou a falta de apoio do Estado.
É isso. A falta do apoio do Estado é para que se entenda, o Antoine Launay tinha um nutricionista, que por acaso era a sua esposa, felicidade dele, não é? Tinha uma equipa de fisioterapeutas que o acompanharam e que teve de ser paga. Teve um técnico que no início era pago pelo clube e era pago por ele. É preciso uma equipa técnica à volta de um atleta e depois não é só isso, depois é o esforço que ele tem, a felicidade que ele tem no contrair lesões e depois de ter uma boa performance consiga a qualificação olímpica. O que aconteceu ao Antoine foi quando se foi aos Jogos Olímpicos, ele ficou em 11º lugar, falhou por um centésimo segundo a final, que são os 10 primeiros lugares. Quem está na final pode chegar a uma medalha. O 9º lugar chegou à medalha de bronze. Portanto, o 10º lugar chegou à medalha de bronze, que seria o lugar que ele queria.
O 10º na qualificação.
O que é que aconteceu depois?
Estamos a falar de canoagem, slalom.
Slalom.
Águas Bravas.
Águas Bravas. Jogos Olímpicos de Tóquio. O que é que aconteceu depois? O atleta acusou muito esse milésimo. Portanto, aquilo que é que ele necessitava? Necessitava de uma equipa de psicólogos desportivos que o fosse trabalhando, não é? Para recuperar outra vez para a modalidade, porque ele realmente trabalhou tanto, mas isso é a vida de um atleta olímpico, é trabalhar e não chegar muitas vezes, não é? Mas são atletas de excelência e de grande talento que conseguem lá chegar. Portanto, aquilo que era necessário era que o país tivesse técnicos suficientes para, ok, este atleta está nestas condições a nível psíquico e vamos ter que recuperar. Isso não aconteceu, porque a Federação, não é por culpa dela, mas não tem meios para colocar um psicólogo clínico à disposição, que não tem meios para colocar muitos outros técnicos.
Nas publicações ou nas afirmações públicas do Antoine Launay, ele queixava-se um pouco do facto da canoagem de slalom não ser tão, tão aposta por parte da Federação Portuguesa de Canoagem em detrimento da canoagem de velocidade, por exemplo.
São,
isso pode ter pesado?
Eu compreendo a análise do António e a perspectiva dele. Também é necessário ver que na altura o município 50 mil euros na preparação dele, nos dois anos. Era para investir 25 mil, investiu 50 no tempo do engenheiro José Maria e do engenheiro Vitor Lemos. Pronto, e isso era possível. A Federação investiu outro montante igual. O slalom só coloca um atleta nos Jogos Olímpicos.
Por
um
país.
Atleta por país, um atleta K1, um atleta C1. E depois vamos replicar isso para a parte feminina. Portanto, são quatro atletas. A pista, só um K4 leva quatro. Masculinos, quatro femininos, K2, C4, C2. Portanto, tem o investimento que se fez num só atleta foi maior do que o investimento que se fez nos outros atletas
em
de pista.
Em proporção.
Em termos de proporção, pronto. Um atleta como o António nunca está satisfeito nesta matéria. Pronto, e o que houve também, pronto, em termos de regularização, de pagamentos, porque a Federação, o Conselho não pode falar nisso, mas eu posso, não é? O IPDJ não paga, às vezes não paga, por exemplo, nós que somos associações juvenil, paga-nos sempre certinho, não é? Mas Conselhos de Federações, às vezes, os governos têm alguma dificuldade em conseguir pagar a tempo e horas, pronto. E isso depois também é complicado, não é? E a estrutura da Federação Portuguesa de Canoagem é uma estrutura magnífica, no sentido com o pouco recursos que tem, aquilo que consegue fazer. Portanto, essa afirmação do Antoine era necessária que desestruturá-la através de um psicólogo. Ou seja, há várias fugas que ele idealizou, não é? Para o facto de ele ter... Para nós, ele foi um vencedor, porque a primeira vez que vai fica no 11º. Para ele foi um fracasso, porque ele estava a lutar pela medalha. Portanto, ele vai tentar conseguir justificações em determinados domínios que é necessário dizer-lhes, olha, não foi correto, com certeza não será bem assim, explicar-lhe como é que era e pronto, e motivá-lo outra vez, trazê-lo outra vez para a modalidade.
Acha que ainda é possível?
Não é.
Não há um atleta, fundo de esperança?
Um atleta que para 3 anos a este nível fica muito difícil conseguir recuperar. E depois, há uma coisa, é que ele tem que, agora, ele fez um grande esforço financeiro com o dinheiro que era dele e com o dinheiro que ele conseguiu, que tem que o pagar. É esta a realidade de um atleta olímpico em Portugal.
E é assim que se perdem atletas?
É assim que nós não conseguimos manter atletas.
A tal retenção do talento que falámos há pouco.
Pois, eu acho que é preciso alguma reflexão, uma reflexão mais profunda.
E estamos a falar da modalidade que, se não é a que dá mais títulos a nível internacional, é das que dá mais.
É das que dá mais. Mas não é só isso. Nós estamos a falar de um atleta de topo. Um atleta, para chegar aos Jogos Olímpicos, tem que, e no caso dele, abdicar da escola e abdicar de uma profissão. E aqui na escola, salvo de respeito à escola a tempo inteiro que existe hoje, que é bom por causa dos pais e tudo isso, mas nós só temos atletas que começam a treinar às 6:30 da tarde. Porque entram às 9 da manhã e saem às 6:30, não é? E às vezes temos que fazer sacrifícios, porque a maior parte do trabalho do nosso clube é voluntário, de levantarmos às 6 da manhã, estamos às 7 da manhã para eles fazerem treino das 7 às 8 para fazer o treino de bidiário. Isso não se passa em muitos outros países. Vamos aqui à vizinha Espanha, que tem centros de tonificação em cada região, e nós só temos um centro de alto rendimento no país, não é? E na canoagem não temos, no slalom não temos central de rendimento coisíssima nenhuma. O nosso central de rendimento é lá a hidrogel, porque ainda não houve a coragem de gastar 6 milhões de euros, que é mais ou menos umas 4 ou 5 rotundas, e fazer uma pista internacional em Portugal. E então o que acontece? Na especialidade de slalom, os atletas têm que ir para lá a hidrogel, para os Pirineus, para durante o ano, para
dizer que só havia
fazer o seu estágio.
Um centro de alto rendimento para a canoagem.
Portanto, a escola devia...
Em Montemor-o-Velho.
A escola devia relativamente analisar a legislação que existe e, para todas as modalidades, permitir que os atletas pratiquem as modalidades que eles gostam de praticar e, assim, pegar nos nossos talentos e poder fazer uma grande progressão com eles. Nós temos muita dificuldade em treinar os atletas de dia. Por acaso, nós temos o clube sempre aberto e sempre a laborar, porque temos a náutica das escolas. Mas se nós queremos que um atleta treine de manhã, queremos que um atleta treine à tarde, não pode. Só isso aconteceu só para atletas de alto rendimento, mas os atletas de alto rendimento já tiveram um percurso para chegar lá e nós precisamos de massa crítica para conseguir chegar com mais gente ao alto rendimento para nós termos mais qualidade. E enquanto a escola estiver virada de costas para o desporto, por mais que eles digam o contrário...
E para o mar? Já... E virada de costas para o mar também?
Pronto, às vezes. Não.
Ou para o rio. Ou para o rio.
Não, isto é transversal a todas as modalidades. Os miúdos querem praticar natação, por exemplo, em Viana, e eles também têm que se levantar às 5 às 6 da manhã, não é? Quer dizer, percebem? E depois o resto é uma carga horária.
E há alguns atletas que não têm piscinas olímpicas na cidade onde vivem.
É o caso.
De Braga.
Pronto. E depois tem que treinar ao fim da tarde, portanto, não são propriamente... Há que refletir sobre isto e há que mudar alguma coisa.
Estamos a chegar ao final do programa. Gostava de ouvir a Abril Martínez sobre esta questão e tendo em conta também que é mexicana, conhece bem a realidade de outros países e trabalhando a questão da náutica nas escolas também, como é que olha para este panorama que o Américo estava a abordar?
Em relação à questão académica, realmente é uma coisa que, como treinadora, tal como disse Américo, pesa ver a dificuldade que têm as crianças para conseguir coordinar horários escolares e horários de treino. Ver a vontade que muitas vezes têm de treinar, mas acabem por dizer, mas eu não consigo, não, eu bem que gostava de estar a tal hora, mas não consigo. Outro também, especificamente lá no sítio de Dark, o transporte público também acaba por ser um problema. Não, eles dependem de que sejam os pais que vão les levar, porque o nosso clube, sim, fica à beira do rio, mas o mais próximo de lá é a paragem do comboio, que demoram algo como 15 minutos a andar a chegar ao clube. Então, sim, nesse sentido, o apoio para
a prática da modalidade, prática ao fim e ao cabo.
Mas também o Américo dizia que, por falar outra vez da paracanoagem, que a paracanoagem dá muitos likes, e estava a pensar numa frase que há de... A paz vende muito, mas ninguém está a comprar. E também as modalidades adaptadas vendem muito, mas ninguém está a investir nelas, não é? Também.
Ainda há pouco tempo, uma discussão por causa da nova lei de bases do desporto, e nós fomos consultados. E nós fomos com uma frasezinha que diz: não há oportunidade sem mobilidade. Porque fala-se muito das regiões do interior, mas o interior não é só Bragança. O interior, a 10 km ou a 5 km da cidade, de uma cidade, já é interior, porque os pais muitas vezes não têm meios nem transportes para conseguir levar os miúdos à prática dos treinos. Portanto, e a mobilidade é uma coisa estranha em Portugal. Portanto, não há. Levar os miúdos através de transporte público para praticar as modalidades é uma coisa que praticamente é inexistente.
E ficamos com essas duas frases ditas pela Abril sobre a paz e do Américo sobre a mobilidade no final deste programa. Agradeço as presenças do atleta Ricardo Esteves, da treinadora Abril Martínez e do presidente Américo Castro, que falaram do Dark Kayak Club, o emblema em destaque no programa desta semana do Rumo Desportivo.
Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rome recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo, sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.